Um abraço. Se não tiver, ele vai assistir depois, né? Então vamos lá. Salmo 34, quero ler com você. O tema da minha palavra hoje, você pode ler comigo? O que você precisa fazer para a vida valer a pena? É uma pergunta que eu queria responder junto com você. Você pode repetir? O que eu preciso fazer para a vida valer a pena? Vale a pena viver? Vale, né? Então vamos lá. Salmo 34, verso 11 diz assim: Venham, meus filhos, ouçam-me. Eu ensinarei vocês o temor do Senhor. Quem de vocês que amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Irmãos, eu queria responder com você essa pergunta. O que que a gente precisa fazer para que a vida valha a pena? Eu não sei se você sabe o contexto do Salmo 34, mas o Salmo 34 é um salmo estratégico, porque nós entendemos que nesse salmo aqui foi quando Davi estava em fuga, fugiu de Jerusalém e foi para a terra dos filisteus. Por que que ele fugiu? Porque tem momentos na vida que tem pessoas que você ama, mas que porém te persegue. Davi estava sendo perseguido pelo sogro. E aí Davi pede guarida para o rei Aquis, estando com aquele rei, ele se faz de louco para sobreviver. E aí você vai perceber que no Salmo 34, é um salmo que fala como é que a gente aprende a lidar com as adversidades da vida, porque todos nós atravessamos lutas e tribulações. Só que você percebe a partir do versículo 11, em que pese o trabalho, a preocupação, a inquietação, a perseguição, Davi começa a ensinar. Ele começa a aconselhar, diz o versículo 11: Venham, meus filhos, ouçam-me, eu ensinarei a vocês o temor do Senhor. No meio de tempo muito difícil na vida dele, ele agora traz para nós um ensinamento maravilhoso que fala a respeito dessa temática. Porque nós precisamos entender o modo como a nossa vida vale a pena, porque vale a pena viver. Quero responder para você com quatro questões. Primeira, nós precisamos desejar ver dias felizes. Olha o que Davi está dizendo no versículo 12, diz assim: Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Irmãos, olha que pergunta interessante para a gente parar para pensar. Quem de vocês quer amar a vida? Quem ama a vida aqui? Levanta a mão. Irmãos, todos nós amamos a vida. O contexto do versículo 12 aqui, o amar a vida fala de dias longos. Porque eu acredito que é muito natural que você deseja viver por muito tempo. Eu não acho que é natural quando uma pessoa pensa em tirar a própria vida. Isso não é o curso natural da vida. Todos nós temos a certeza e a convicção de que um dia vamos morrer. É o curso da vida. Nós nascemos, crescemos e morremos um dia. Mas, irmãos, a gente tem que saber aproveitar os momentos felizes da vida. Meus amigos, um culto igual a esse nunca mais se repete. Esse culto aqui nunca mais se repete. Tem outros cultos, esse nunca mais se repete. Para a gente entender que é importante aprender a viver, cada minuto da vida é importante. Então, a pergunta de Davi é interessante: quem de vós deseja amar a vida? Porque a vida é um dom de Deus, eu acredito que é o maior patrimônio que você possui. O maior patrimônio que você pode ter, não é você ter uma casa de praia, não é você investir no mercado financeiro, é a sua vida. Porque dinheiro no mundo nenhum pode comprar a vida que você tem. Agora, tem uma coisa interessante aqui nesse texto. Porque o texto fala de valorização. O texto vai dizer para nós que nós temos que amar a vida. Mas eu queria dizer para você, na parte B do verso 2 diz assim: Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Amar a vida e ver dias felizes, eu acho que é o desejo de todos nós. Porque se você pudesse, você vivia aqui até o mundo acabar. Só que ver dias felizes nesse texto não quer dizer que você vai rir o tempo todo. E talvez aqui a nossa grande dificuldade de lidar com as adversidades da vida. O verso 17 diz assim, do mesmo capítulo, leia comigo, diz assim: Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Verso 19, o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Irmãos, olha para mim aqui. O texto quando pergunta se você deseja ter dias felizes, não quer dizer que você nunca vai passar pelo choro, não quer dizer que você nunca vai passar pelas perdas, não quer dizer que você nunca vai passar pelas adversidades. Não é isso que o texto está dizendo, não. O texto está dizendo que diz no versículo 1, louvarei o Senhor em todo o tempo e o seu louvor estará continuamente na minha boca. Nós entendemos que ter dias felizes é você viver louvando ao Senhor em todo tempo. Então diz o verso 17 e o verso 19 que o justo passa pelas adversidades, mas o texto fala que de todas o Senhor o livra. Por isso que nós aprendemos que em Deus nós podemos ter dias felizes. Segunda consideração que eu faço no versículo 12 ainda, sobre dias felizes, meta do futuro. Todos nós temos uma conquista pessoal. O que é meta do futuro? É aquilo que você deseja lá na frente. Porque parece-me que o cumprimento da meta do futuro vai trazer felicidade para nós, nem sempre. Então tem gente que pensa em trocar de carro, é bom, é ótimo. Talvez para você uma meta do futuro significativa é você viajar para Disney. Talvez ele tenha um smartphone, no meu caso, da maçã. Eu não quero fazer propaganda aqui. Você sabe qual é o da maçã? Aquele caro, abessa, que seu filho pede todo ano. Talvez a sua meta do futuro é você prosperar financeiramente. Porque para nós, o cumprimento da meta do futuro vai trazer para nós uma grande felicidade. Irmãos, a pergunta é a seguinte. Pode ser que essa meta que você tem se cumpra ainda hoje, mas pode ser que demore 30 anos. E aí, você vai ser infeliz por isso? Não é o cumprimento da meta do futuro que vai fazer você uma pessoa melhor. Não é isso. A pergunta de Davi, ela é muito interessante. Porque ele fala, quem quer amar a vida e ver dias felizes? O texto fala dos dias felizes. Porque provavelmente você pensa assim, nossa, 2022 está sendo uma tragédia para você. Porque você não aprendeu a olhar os dias pela fé. Porque para o mundo 2022 pode estar sendo uma tragédia, mas para nós que servimos ao Senhor, você pode declarar pela fé que são dias felizes. Aquilo que para o mundo é muito ruim, para nós é muito bom, porque todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então o texto me ensina que, olhando para o texto, nós podemos aprender a ter dias felizes, semanas felizes, não rindo o tempo todo. Mas a gente aprendendo a louvar ao Senhor, porque todas as coisas cooperam para o nosso bem. Eu vejo tanta gente que reclama da vida, que reclama de tudo, que nada nunca está bom. Cada meta que se cumpre, aí tem uma nova reclamação, porque a vida não se preenche só com aquilo que você faz. Se a gente ler aqui, por exemplo, no versículo de número... Verso 5. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. O seu rosto jamais mostrará decepção. Davi está dizendo que aquele que olha para Deus, o coração está repleto de alegria, e você vai perceber que não vai ter decepção no seu rosto, porque Deus nunca decepciona você. Sabe qual é a conclusão desse ponto aqui? Para dar continuidade aos demais, irmãos, a felicidade da vida não está naquilo que você tem. Você vai perceber que a resposta de Davi para essa pergunta está exatamente nos nossos relacionamentos interpessoais. Isso ou abençoa a nossa vida ou atrapalha a nossa vida. Porque o segundo ponto que o texto me ensina aqui é guardar a língua do mal. Versículo 13 diz assim, guarde a sua língua do mal. Aí você pensa assim, pastor, ter vida longa é bom, é? Aí você vira vegano, você come uma comida legal, você faz exercício legal, irmãos, mas isso é bom. Mas às vezes o que você bota da boca para dentro é uma coisa saudável, mas o que sai da boca para fora está atrapalhando a sua vida. Segunda coisa que Davi está respondendo nesse texto aqui, ele está dizendo que nós precisamos guardar a nossa língua do mal. É o modo como a gente usa a nossa boca, isso influencia a nossa vida. Aquilo que você conquista como meta de vida é muito bom, mas não tem nada mais maléfico na vida de alguém que remove a nossa paz e traz tribulação do que o modo como a gente usa as nossas palavras. Davi está dizendo que guarde a sua língua do mal, porque parte dos problemas que você enfrenta tem a ver com as palavras erradas que você falou. Ele está pedindo que a gente aprenda a guardar a nossa língua do mal. Porque às vezes, irmãos, uma palavra impensada gera uma consequência muito grande na nossa vida. E aí Tiago vai nos ensinar, eu queria que projetasse aqui, Tiago capítulo 3, ele fala do verso 1 ao verso 12, a importância de guardar a língua do mal. Tiago fala assim, meus irmãos, está falando para a igreja, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça onde? No falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles não nos obedeçam, podemos controlar todo o animal. Irmãos, o cavalo é um animal enorme, com uma força tremenda, mas você controla o cavalo colocando freio na boca. Tiago está nos ensinando que o modo como você faz uso da palavra, ou isso te ajuda ou isso te atrapalha. Comunicação. Diz mais aqui. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes, impelidos pelos fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. O navio é grande, mas o que conduz o navio é o leme. O que dá direção para o navio é o leme. Irmãos, o leme da vida está no poder da língua. Se você quer fazer a sua vida valer a pena, você tem que guardar a sua língua do mal. Diz mais aqui, Tiago. Olha só. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno, diz a Bíblia. É um membro pequeno, mas que pode incendiar uma vida inteira, uma família inteira. E o texto diz que é incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis, criaturas do mar, doma-se e é domada pela sua espécie. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos a Deus Pai, e com ela nós amaldiçoamos os homens, feitos à imagem e semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, isso não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. O que Tiago quer dizer aqui no final das contas? Guarda sua língua do mal. Quero citar para você Provérbios capítulo 23, verso 21. Quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Você entende quando você tem cuidado naquilo que você fala, você está poupando a sua própria vida? Irmãos, a pergunta de Davi, no versículo 12, é muito interessante. Quem de vocês deseja amar a vida e ver dias felizes? Ele responde: guarda a sua língua do mal. Nós temos que ter cuidado, irmãos, porque assim, a nossa língua carrega a bênção de Deus, mas na nossa língua a gente carrega maldições. O modo como a gente se comunica, ou mata, ou dá vida. E deixa eu falar uma coisa importante aqui, porque se você pegar o contexto do Salmo 34, você entende que Davi naquele momento estava sendo perseguido. E não era por alguém que não fazia parte da família, era pelo sogro. Mas às vezes uma pessoa importante que passou pela sua vida, alguém que teve uma relação significativa com você, pode ser um ex-marido, uma ex-mulher, um ex-patrão, um ex-pastor, uma ex-ovelha, um ex... A gente fala mal das pessoas o tempo todo. A gente pensa que falando mal de alguém, a gente vai ficar bem. Não vai, porque o que você fala de alguém não revela o que alguém é, revela quem somos nós. Pega Romanos 2, versículo 1, ele fala sobre isso. Porque aquilo que você fala do outro está revelando quem é você. E o que o Davi está nos ensinando desde o Antigo Testamento, esse mesmo texto, do verso 12 ao verso 14, está lá em 1 Pedro, capítulo 3. Pedro translitera o mesmo texto para trazer como ensinamento para a igreja da época. O que nós aprendemos aqui, nesse ponto aqui, é que nós temos que guardar a nossa língua do mal, porque a nossa língua pode ser um instrumento da maldade, mas pode ser também instrumento de Deus. Talvez a vida para você não valha a pena, porque você só aprendeu a reclamar da vida. Se está calor, a gente reclama. Se está frio, a gente reclama. Se a inflação subiu, a gente reclama. Se a gasolina baixa, a gente reclama. Se o leite está caro, a gente reclama. E a gente começa a entrar numa vida só de reclamação. E o que o texto está nos ensinando desde o Antigo Testamento: guarde a sua língua do mal. Aí você vai perceber que a vida vale a pena. Terceira coisa que eu aprendo com o texto fala assim, no versículo 12: guarde a sua língua do mal, e os seus lábios da falsidade. Verso 14, afaste-se do mal e faça o bem. Outra coisa que eu aprendo aqui, irmão, se afastar do mal. Se afasta do mal. Não é só guardar a língua da maldade, mas é a gente se afastar daquilo que é mal. Dos maus pensamentos, das más amizades, dos ambientes que é a aparência do mal. Se afastar do mal faz a sua vida valer a pena. O texto vai nos ensinando aqui, ele vai tecendo aqui uma coisa que é lógica para nós. Porque você pensa assim, ah, eu vou me afastar do mal, eu vou deixar de andar com alguém. Isso é muito bom. Mas às vezes o mal não é aquilo que está ao nosso derredor. É aquilo que está dentro de você também. Porque Paulo fala em Romanos capítulo 7, 19 e 21. Pois o que eu faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que não quero fazer.